CCA.
The CCA mechanism or the CCA agreement.
Tem o acordo ou o mecanismo. Tem um número muito grande de mecanismos de controle para benefício do Fundo de Resolução e, dado que o Fundo de Resolução é o dono económico dos ativos, toma a decisão final em relação à venda desses ativos. Penso que, eu saiba, Novo Banco tem cumprido com os requisitos do acordo de CCA e tem prestado a informação ao Fundo de Resolução necessária para tomar essas decisões. E depois é a responsabilidade do Fundo de Resolução tomar uma decisão quanto à venda de um ativo ou não. Ou vender ativos. Não trabalho com o departamento do banco responsável pelas interações com o Fundo de Resolução e, por isso, não sei se o Fundo de Resolução tem exercido os seus direitos e até que ponto é que tem exercido os seus direitos, os direitos que tem consagrados no CCA. E quero repetir que eles têm muitos direitos, não só como donos económicos. Penso que tem uma cópia do CCA, tem o direito de nomear um terceiro para gerir esses ativos. Havia uma cláusula específica para permitir a compra desses ativos e de geri-los independentemente por parte do Fundo de Resolução. Nunca analisei estes tópicos com o Fundo de Resolução, mas parte do princípio que não exerceram esses direitos. Mas é uma questão que tenho que lhes colocar, porque é que exerceram ou não exerceram esses direitos. Agora, a segunda pergunta. Posso confirmar que o Lone Star, através da Nani Holdings, injetou 1.000 milhões de euros dos seus fundos no novo banco durante a aquisição em 2017, quarto trimestre. Eu não pertenci do Hudson's Advisors, nem da Lone Star, nem da Nani Holdings, no período entre a aquisição e o primeiro acordo de capital contingente, o primeiro acordo de CCA, por isso não tenho informação detalhada do que ocorreu nessa altura, mas quero chamar a atenção para um documento que foi divulgado publicamente, que é a aprovação da transação por parte da Comissão Europeia. No artigo 222 dessa aprovação diz que Portugal permitiu ou apresentou um plano de reestruturação para o novo banco que foi considerado pela Comissão Europeia e no final da página, no 224, há uma estimativa de qual será o CCA, no melhor caso, 3 a 4 mil milhões de euros é o melhor cenário após a aquisição. Este documento foi publicado pela Comissão Europeia no início de 2018, por isso, diria que uma uma parte independente, avaliou o plano de reestruturação e, nessa altura, fez um cálculo que o CCA seria à volta 3 a 4 mil milhões. Agora, pergunta número 3. Não fui contactado e a Nani Holdings não foi contactada por nenhum comprador estratégico nem banco espanhol para a aquisição do investimento da Nani Holdings no novo banco, e que eu saiba, o banco não foi abordado, também não foi abordado em relação a qualquer interesse de bancos espanhóis ou outro investidor que queira comprar a cota da Nani Holdings no novo banco. Quarta pergunta que colocou: a aquisição. O banco está a atravessar uma reestruturação. Enquanto estiver a fazer a reestruturação, está proibido de fazer aquisições estratégicas de outras empresas. Por isso, a aquisição de que mencionou só poderia ocorrer em caso do plano de reestruturação estar terminado. E a nossa posição é que e há um calendário, e esse calendário ainda não ocorreu, mas para além de todos os limites contratuais, o novo banco deve considerar opções estratégicas que iriam criar valor para os seus acionistas, que inclui o Fundo de Resolução e o Nani Holdings. O ITB, o banco alemão, não pertence ao LSF Investimentos, é o nome do banco. É detido por outras entidades da Lone Star. Não pertence à LSF Investimentos. Foi comprado há muito mais tempo do que a Nani Holdings. Tem uma estrutura completamente diferente. Em relação às partes relacionadas, quero confirmar de novo que por contrato e de acordo com a legislação, o novo banco não pode fazer transações com partes relacionadas, a não ser que essas transações forem divulgadas, a não ser que essas transações sejam aprovadas pelos órgãos sociais do banco, incluindo o Conselho Geral de Supervisão. A única exceção é o contrato com o Cutson Advisors, que foi permitido com base no acordo de acionistas e o Fundo de Resolução e a Nani Holdings, que acordos teriam que ser revistos pelas autoridades reguladoras na altura da aquisição, e que o acordo tinha que cumprir com os controles internos do banco em todos os aspectos realizados, nomeadamente com venda de ativos. Não houve uma única venda de ativos que se pudesse ser considerada como uma transação de parte relacionada. Penso que é tudo.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu continuo a querer saber quem é que realmente toma decisões no que diz respeito ao novo banco. E a razão por que lhe pedimos para aqui vir é porque o senhor é presidente do Conselho de Administração da sociedade que tem 75% do novo banco. Mas a ideia que dá é que, de facto, não é o senhor que toma decisões no novo banco. E, portanto, eu gostava de entender quem é que age como acionista do novo banco. E, portanto, gostava de lhe perguntar quem é que o contratou. Talvez isso, quem é que teve a iniciativa de o contratar e quem é que tomou a decisão de o contratar. Talvez isso me leve mais perto. Também disse aqui que desconhecia os KPIs do novo banco e o que é que determinava as remunerações do novo banco. Eu pergunto-lhe se o acionista que tem 75% do novo banco desconhece quais são os objetivos de gestão do novo banco, porque é um pouco estranho. Agora, gostava de saber se me consegue dizer se eles têm alguma coisa, com certeza que com ter lucros não tenho de certeza, porque há prémios mesmo quando há prejuízos e prejuízos avultados. Eu gostava de saber, no que diz respeito ao mecanismo de capital contingente, se a utilização ou não deste mecanismo está ou dá origem a remunerações variáveis no novo banco, porque é isso que me interessa. E depois, gostava de lhe perguntar, em relação à negociação, da qual fez parte, quem eram os assessores jurídicos de ambas as partes, da Lone Star e do Fundo de Resolução Banco de Portugal, se me consegue confirmar que foram os assessores jurídicos que fizeram o mecanismo de capitalização contingente, a primeira minuta que dá origem a este mecanismo, e gostava também de saber... E de confirmar, na altura, o assessor financeiro era a entidade para a qual trabalhava, o Deutsche Bank. Foi um contrato de 3 milhões e meio de euros para assessorar a venda do novo banco. Esta venda, a parte mais significativa financeiramente desta venda, são 3.890 milhões de euros que podem ou não ser pagos pelo Fundo de Resolução ao novo banco. A única outra tranche financeira que estava em causa são 750 mais 250 milhões de euros de capitalização para o novo banco. Portanto, o montante mais significativo de dinheiro são estes 3.890 milhões de euros, que podem ter uma utilização de 0 a 3.890 milhões de euros. E eu quero saber se me confirma que o assessor financeiro não fez nenhuma projeção, nem nenhuma análise de qual era a probabilidade deste mecanismo dar origem a responsabilidades financeiras para o Fundo de Resolução. E se tem conhecimento no Fundo de Resolução ou no Banco de Portugal alguém ter feito estas projeções, porque nós já tivemos aqui informações de que estas projeções foram feitas, mas no meio do mar de documentos que temos nesta comissão não as encontrei. Portanto, gostava de saber se confirma que o assessor financeiro não as fez. Muito obrigada.
Senhor Efigênio Casares, faz favor para responder.
Thank you very much for your question.
Muito obrigado. Em relação às decisões no novo banco, novo banco, como qualquer banco, tem uma política de governação e em qualquer banco as decisões são tomadas pelos órgãos do banco e não pelos acionistas. Quero confirmar que as decisões são tomadas no quadro da sua responsabilidade pelo Conselho de Administração do Banco, pela Comissão Executiva e pelo Conselho Geral de Supervisão. Existem certas decisões que dependem dos acionistas. Essas decisões são apresentadas à Assembleia Geral de Acionistas. Essas decisões, no passado recente, incluíram aprovação de contas, apropriação de resultados, a emissão de direitos de conversão em nome do Estado. Isto são as decisões, o tipo de decisões que são consideradas na Assembleia Geral de Acionistas. Quanto a quem me contratou, eu contactei a Hudson Advisors Portugal. A Hudson Advisors Portugal, contactei-os para ver se havia oportunidade de trabalho aqui, na Hudson Advisors Portugal. tinha passado 10 anos em Londres, estava a considerar outras ofertas fora do Reino Unido, tive ofertas